Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Essa visão foi agora, cara? Amém. Quando nós falamos aqui a respeito de que Deus, Ele é, tem sido misericordioso. A promessa de Deus é que seria misericordioso com a igreja. Então, é uma importante descoberta, é uma importante palavra para nós apegarmos a ela, porque já havia uma palavra de Deus a respeito dos dias do fim, e que todo aquele que invocasse o Senhor, seria salvo. Todo aquele que invocasse o Senhor seria salvo. Certamente vai invocar aquele que estiver precisando, aquele que estiver sentindo falta, aquele que estiver angustiado, né, precisando de ajuda, essa pessoa é que vai pedir ajuda. E realmente a chave para o fim dos tempos é esse, é essa. A chave para o fim dos tempos é essa. Acreditar na misericórdia de Deus. Acreditar que Deus tem pena de nós. Que Deus tem dó de nós. Ele sabe o que, que a gente significa. O que, que a gente é diante dos demônios, né, dos anjos malignos. O que, que nós somos? Presa fácil. Nós somos uma presa fácil. É, como se fosse a gente lutar lá com... Como é que chama aquele? Anderson Silva? Como é que é? Anderson Silva? Pois é, como se fosse chegar lá e lutar com ele. Levava um murro na cara, não levantava mais nunca. Mas nunca. Então, assim somos nós em relação aos espíritos malignos, aos demônios. Então, Deus tem que ter misericórdia mesmo. Deus tem que ter dó de nós. Né? Se Ele não tiver misericórdia, ninguém consegue ficar de pé, não. Então, o segredo para esses dias que nós estamos vivendo é pedir a Deus misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Não leva em conta as nossas iniquidades. Ele fala, eu serei misericordioso para com as suas iniquidades. Todo mundo tem iniquidade. Todo mundo tem pecado. Todo mundo tem sua culpa no cartório. Ninguém está aqui perfeito, não. Pode ter certeza que se for passar na peneira, nós todos vamos realmente ser detectados como pecadores. Somos pecadores. Estamos pecando. Né? Estamos com algum problema. E Deus precisa realmente ser misericordioso e nos receber, e nos ajudar, e nos dar força, esperança, e etc. Então esse é o segredo. Aí a Carmen, aqui durante o louvor, a hora que nós falávamos aquela, dizendo que o segredo era esse? Ela teve essa visão aqui. Eu vi uma nuvem bem preta e um rosto bem zangado. Eu vi uma nuvem preta e um rosto bem zangado. A nuvem ia se escurecendo cada vez mais e crescia. Então pude ver que aquilo era o diabo e que ele ficava mais preto, porque a igreja aqui presente estava devolvendo o que era dele, o que pertencia a ele, a gente estava devolvendo. Justiça própria, né? Justiça própria, por exemplo, é uma coisa, a carne, a força do próprio homem, essas coisas que não vêm de Deus, vêm, né? O diabo, ele não quer ajudar o homem. Nós, né, outro dia não falamos isso aqui, quando Jesus falou para Pedro, referindo-se ao diabo, falou, você cogita das coisas do homem, não de Deus. Então, ele quer ajudar a nós, mas ele nos dá as armas que não resolve, né? Ele quer nos ajudar, mas o que ele nos dá não nos ajuda, só nos prejudica, só nos atrapalha. Amém? Então, vamos ficar com a ajuda de Deus, que é misericórdia, piedade, bondade, amor, essas armas que são celestiais, as armas do céu. O que o diabo oferece para a gente, resolve não. Querer justiça própria, fazer as coisas com as próprias mãos, julgar, condenar uns aos outros, apontar os defeitos, isso é que nós podemos devolver isso para o diabo. Fala, diabo, não deu certo, não. Amém? Muito obrigado, foi muito bom. Mas toma aí. Nós estamos devolvendo. Devolvendo aquilo que é seu. Essa ajuda a gente não quer, não. Então a igreja aqui presente devolvia o que era dele. Com isso, a igreja voltava a ficar clara, branca, e ele mais preto e irado. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Quer que ele fique roxo. Amém? E nós, cada vez mais suave. Amém? Clarinhos. Como a neve. Puro como a neve. É só usarmos as armas que Deus nos oferece. Volto a dizer, ele quer ajudar você, mas só que a ajuda que ele te dá não resolve. Amém? Aleluia! É como um sonho, né? É realmente um sonho. Voltar aos braços, voltar aos braços de Deus, só pela misericórdia de Deus, voltar sem cobrar nada, sem exigir nada de você, sem perguntar para você quantos anos você tem. Volta para mim, é isso que diz o Senhor. Amém? Volta para mim, não quer saber quantos anos você tem, eu não quero saber o que você faz, não quero saber o que você pensa. Volta para mim, só isso. E eu voltarei para vós. Vamos abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio, capítulo 11. Versículo 22. Deuteronômio 11, 22. Quem é o leitor oficial? Hã? Ah, é. O Ramiro está me lembrando aqui, havia esquecido. A reunião de senhoras, a próxima terça-feira, reunião de senhoras será na casa da Sandra. Lá no Goiânia 2, né, Sandra? Será na casa da Sandra. Às 15 horas. Meu horário é o mesmo, né, Sandra? Amém. Versículo 22. 11, 22. Lê, por favor, filha.
Porque, se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno, para os guardardes, amando ao Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, também o Senhor, de diante de vós, lançará fora todas essas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto e desde o Líbano, desde o rio Eufrates até o mar ocidental, será o vosso termo. Ninguém subsistirá diante de vós. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tem dito.
Amém. Dê mais uma vez, por favor.
Porque, se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno, para os guardardes, amando ao Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes.
Amém. Então, nós acabamos de falar que o diabo tem vontade de nos ajudar. Ele tem, sempre teve, vontade de nos ajudar, de se colocar no lugar de Deus na nossa vida. Não pense que ele não tem essa intenção, porque tem. Ele sempre quis se colocar no lugar de Deus na nossa vida. Ocupar o lugar que é de Deus. Tomar o lugar que é de Deus na nossa vida. Isso é uma coisa muito importante da gente entender. Deus está nos fazendo entender isso hoje. Não é? Observa para você ver naquela passagem quando Davi ia enfrentar o Golias. Quando Davi ia enfrentar o Golias, o que, que foi oferecido a Davi? Uma armadura humana. Uma armadura humana. Uma armadura muito porreta, que era de Saul. Aquele negócio, olha, o rei Saul era aquilo, o que melhor tinha era aquela armadura de Saul. Muito bem feita, muito organizada, tal, etc. Foi oferecida a Davi. Não é? A armadura que Davi foi enfrentar Golias, foi com aquela armadura? Não. Qual a armadura que ele usou? Aquela que Deus ofereceu para ele. Então, naquela armadura de Saul, estava sendo oferecida por quem? Pelo diabo. Aos olhos da carne, parecia ser uma coisa boa. Amém? Então, muito cuidado com o que o diabo te oferece. Muito cuidado com aquilo que ele quer fazer para te ajudar. Amém? Procure evitar aquilo que o diabo quer te dar para te ajudar. Você pode rejeitar isso e fica esperando em Deus. Não, eu prefiro confiar em Deus, esperar em Deus. Nesse versículo aqui, nós estamos lendo, eu não dizia, não saí do assunto. Nós estamos fazendo essa observação para mostrar Porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno, que mandamentos são esses que Deus está mandando a gente guardar? Quais? Que mandamentos são esses? Amando ao Senhor, vosso Deus, andando em todos os seus caminhos. Né? Que mandamentos são esses? Aqueles mandamentos que para muitos não resolve. Para muitos não serve. O quê? Renunciar, esperar. Então, a coisa que a gente não, tem dificuldade, esperar. Espera. Seja feita a vontade de Deus. Não faça justiça com as suas próprias mãos. Esses mandamentos, gente, foram reservados para nós, para os dias em que nós estamos vivendo. Os mandamentos mais preciosos de Deus, as armas mais poderosas que Deus tinha, foram guardadas para nós. Porque Deus sabia que os nossos dias iam ser dias difíceis. Então, passarão o céu e a terra, passará o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. Os mandamentos que a Bíblia está falando aqui, as Escrituras estão falando, é desses mandamentos, dos mandamentos que foram dados por Deus a nós. O próprio Deus veio e disse, foi dito aos antigos, eu porém vos digo, são esses os mandamentos que nós não podemos recusar. E que se nós colocarmos em prática esses mandamentos, com certeza, nós vamos começar a colher o fruto, nós vamos começar a colher o resultado, nós vamos ver o inimigo cair diante de nós. Eu não sei qual é o seu inimigo, eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei que tem. E tem grandes inimigos. Não preciso sair perguntando cada um qual é o seu problema. Eu sei que existe, eu sei que tem. Mas esses inimigos, que não são poucos, e que estão querendo exatamente impedir que a igreja sirva a Deus, que a igreja faça a vontade de Deus, que ele sabe que se nós fizermos a vontade de Deus, nós vamos passar por cima dele. Os espíritos, os demônios, eles sabem que se nós fizermos a vontade de Deus, nós vamos passar por cima deles. Vou mostrar para vocês daqui um pouco. Então, aqui em Deuteronômio já estava mandando, Deus já estava dizendo. Para hoje, quando nós lêssemos isso aqui, nós pudéssemos entender. Também o Senhor... de diante, versículo 23, o Senhor de diante de vós lançará fora todas estas nações. Hoje você não está vendo. Hoje você não está vendo as nações. Hoje você não está vendo o exército inimigo aí diante de você. Naquele tempo, se via, porque eles não tinham entendimento suficiente, mas estão diante de nós. Os exércitos inimigos estão espiritualmente colocados diante de nós. E esses exércitos precisam ser vencidos por nós. Amém? Versículo 25 diz assim, ninguém subsistirá diante de vós. Gente, tem hora que o problema é tão grande que você não imagina. Você não tem ideia do tamanho que é a resistência que é feita ao povo de Deus. É uma resistência muito grande. Se nós pudéssemos ver, Se nós pudéssemos enxergar materializado, fosse materializado diante de nós os problemas, você iria ver o quanto são enormes os problemas. Eu lembro uma vez quando Deus me mostrou no sonho um demônio, um espírito, que tentava entrar na minha casa, tentava. Ele não conseguia entrar na minha casa por causa do tamanho que ele tinha. Ele era tão grande que ele vinha de ré, né? E entrava na garagem, ele ocupava quase toda a garagem. E ele enfiava o rabo lá dentro da minha casa, o tamanho que era esse demônio. Amém? O tamanho que era isso. E a gente não percebe, não imagina. A luta nossa contra essas coisas. Uma outra vez, um outro espírito, um outro demônio, também, tão grande, ali dentro da minha casa, e eu peguei um pau enorme, né, mas que eu conseguia, não era uma coisa pequena, não. E eu bati com violência nas costas desse bicho. O máximo que eu consegui fazer foi uma brecha, né? Uma brechazinha no casco, era um casco pesado. Ali começou a sair uma fumaça. Eu percebi que havia causado ali uma cicatrizinha ali, porque começou a sair uma fumaça. Eu não consegui matar o bicho. Eu só machuquei o bicho. Hoje eu entendo, né, que foi pela misericórdia de Deus que a gente foi passando por cima de todas essas resistências. Amém? É isso. E hoje, o que você enfrenta na sua casa, na sua vida, também é muito pesado para você. Também é muito pesado para você. Se Deus pudesse te mostrar, você veria que realmente é muito pesado para você. Você não pode. Por mais que você tente, você não consegue. Então, se Deus, se nós diligentemente guardarmos os mandamentos que Deus quer que nós guardemos, os mandamentos que Ele está falando conosco hoje, nós colocarmos em prática, versículo 25 diz: ninguém subsistirá diante de vós. Ninguém subsistirá. Bate numa face, vira outra, coloca em prática os mandamentos. E se esforça para colocar em prática esses mandamentos, que serão, esses mandamentos, eles são a nossa salvação. Deus disse que daria a nós entendimento, palavras, que ninguém poderia subsistir diante de nós. Não ficará em pé o inimigo que se levantar contra você, desde que você use os mandamentos corretos. Amém, gente? Vocês concordam? Estão entendendo? Bom, em prática isso. Versículo 28. Deuteronômio 11, 26 a 28. Lê, por favor, filha.
Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus.
Mano, está falando de novo aí sobre os mandamentos. Gente, Jesus não viria à terra em vão, não. Jesus não daria a sua vida à toa, que não fosse para nos salvar. Ele é o nosso Salvador. Amém? Nele está tudo aquilo que nós precisamos para salvarmos. Diante de nós está a bênção e a maldição. Escolher a bênção é escolher os mandamentos de Jesus. Escolher a bênção é fazer como ele ensinou. Se você quiser que os problemas que estão à nossa frente, seja ele físico, intelectual, moral, financeiro, emocional, sentimental, seja o diabo que for, qualquer que for o problema, não interessa, entre formas, não interessa. Qualquer que seja o problema, porque cada um tem a sua dificuldade. Deus, garanto para você que vai derrubar essas coisas diante de você e permitir que você passe. E permitir que você passe. Amém? Caminhando, que permite que você passe andando com a cabeça erguida, com a sua consciência tranquila. Então, somente procure colocar em prática na sua vida aquilo que Jesus ensinou. Os mandamentos dele. Os mandamentos. A lei de Deus hoje, como Elmo falou hoje de manhã, a lei está inserida aí no Evangelho. Amém? Basta fazer como ele mandou e você estará cumprindo tudo que é a lei de Deus. Então, lê de novo, 26 a 28.
Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando.
Pronto, repete.
A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando.
E a maldição?
Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus.
Pronto. Você insiste em não fazer do jeito que Jesus mandou. Ué, não tem como. É a mesma coisa de você querer poder arrebentar essa parede aqui com a mão. Insiste em querer vencer o diabo usando a sua própria força, usando a sua própria justiça, o seu próprio entendimento. Faz isso não. Não faça isso mesmo, porque é impossível. É impossível. É impossível. É preciso. O que que é provação? O que que significa provação? Deus vai provar os filhos de Deus, não é? O reino de Deus será constituído pelos filhos de Deus e os filhos de Deus serão provados. Então, a dificuldade vem, os problemas vêm e nos prova para ver se realmente nós confiamos nele, se nós acreditamos que ele é poderoso para fazer. E com isso nós saímos de cada uma dessa guerra, cada um desses problemas, nós saímos mais fortes, saímos mais confiantes, com mais fé, com mais determinação. Amém? Amém. Vem de novo, filha.
Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes.
Amém. Amém? Ó, invoca o Senhor. Jesus, tem misericórdia. Senhor, olha, eu vou colocar aqui o meu, olha, a situação minha é essa, essa, essa. Eu vou esperar no Senhor. Todo aquele que invocar o Senhor, pedir ao Senhor e clamar ao Senhor, com certeza vai imediatamente receber a recompensa, o auxílio. Não podemos esperar uns pelos outros, não podemos acusar, não podemos criticar uns aos outros, porque todos estão enfrentando a sua luta. Amém? Espera em Deus. Se Deus providenciar uma pessoa para te ajudar, amém. Caso contrário, essa ajuda virá inesperadamente do céu. Você pode ter certeza, se for o caso. Amém? Agora, eu disse para vocês que iria mostrar para vocês o que, que ia acontecer nos últimos dias quando a igreja colocasse em prática, quando a igreja realmente estiver fazendo isso que nós estamos querendo fazer. Olha, Deus nos trouxe até aqui. Agora nós estamos querendo colocar em prática isso. Isso nunca foi exigido da igreja, tanto quanto está sendo exigido agora. Nunca foi exigido da igreja tanto. Agora nós estamos insistindo com a igreja em colocar em prática, em obedecer os mandamentos dados a nós por Jesus Cristo. Amém? Joel, capítulo 2. Aqui está falando Joel, capítulo 2. Está falando do que iria acontecer com a igreja, com o povo de Deus, nos últimos dias. Então, nós somos o povo de Deus dos últimos tempos. Lá, no tempo de Davi, no tempo daquele povo, né? E hoje, apesar de ar-condicionado, apesar de LED, apesar de porcelanato, celular e etc., nós continuamos sendo o povo de Deus. Amém? Nós continuamos sendo o povo de Deus. Hoje não tem cavalo, né? Não tem as coisas que tinham naquela época, mas nós continuamos sendo o povo de Deus. Hoje nós estamos enfrentando os inimigos de uma outra maneira. Hoje nós estamos enfrentando a guerra, nós estamos em guerra de uma outra forma. Mas nós continuamos sendo o povo de Deus, Deus existe da mesma forma, a fé que existia naquele tempo era a fé que existe hoje. Os demônios são os mesmos, os espíritos são os mesmos, Deus não mudou nada. Amém? Alguma coisa mudou para nós, fisicamente. No entanto, o homem é o mesmo. O espírito do homem é o mesmo. Bem, então, Joel capítulo 2, vai ler, ela só vai ler. Se for o caso de eu parar em algum lugar, eu paro, é porque o tempo, senão nós, nosso tempo é curto.
Tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração.
Amém. Repete, por favor, o 2.
Dia de trevas e de tristeza. Dia de nuvens e de trevas espessas.
Ó, aqui está assim, atenção. O rosto dele bem zangado, uma nuvem ia se escurecendo cada vez mais. E crescia. Densas trevas, né? A nuvem que estava, nuvem preta, ela fala aqui, nuvem preta. Essa nuvem, gente, não é nuvem de água, não, é de espíritos. A quantidade de demônios, fica preto. A quantidade de gafanhotos, aquela nuvem de gafanhotos, fica escuro, preto. E significa a quantidade de demônios. A nuvem preta não é de água. Não é chuva, não. E essa nuvem ia escurecendo cada vez mais. Crescia e crescia. Então pude ver que aquilo era o diabo. E que ele ficava mais preto, porque a igreja estava devolvendo. Então, aquilo que estava preto comigo, eu devolvi para ele. Escureceu mais ele, porque estava todo mundo lá entregando os espíritos. Não, eu não quero esse espírito, eu não quero esse demônio. Esse anjo seu que você deu para me ajudar, esse anjo que você se colocou na minha vida para me ajudar... Estamos aqui, ó, fica com ele. E o que que aconteceu? Escureceu o lado dele e clareou para mim. Amém? Vocês acreditam? Acredita não, né? Acredita? Então é isso. Esse dia, por que que Deus deu essa visão? Para ajudar você a entender. Esse dia é hoje. Dia de trevas, dia de nuvens e trevas, cura, densas trevas. É demônio demais, muito. Quanto mais gente na Terra, a Terra hoje está super cheia de gente. Quanto mais gente... Mais demônios. Nós somos casa espiritual. Cada pessoa tem uma coleção de demônios. Né? E agora nós estamos devolvendo os que estavam com a gente. Nós estamos devolvendo. Falou, não quer não. Amém. Continua, por favor.
Dia de trevas e de tristeza. Dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. O seu parecer é como o parecer de cavalos, e correrão como cavaleiros.
O que significa isso? Significa que Deus vai cumprir a palavra na nossa vida. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Elas vão cumprir na nossa vida. Onde nós formos passar, onde nós estivermos passando, diante de nós parece que a coisa está muito bonita. Parece que o negócio está, né, aparentemente, aos olhos de todo mundo, o mundo está uma beleza. Mas a partir do momento em que nós formos chegando, a gente vai esclarecendo, nós vamos mostrando que é ilusão, nós vamos mostrando que é mentira, nós vamos mostrando que não é verdade, e vai derrubando essas coisas né, essas mentiras do diabo, essa ilusão, e vai ficando o deserto, vai ficando assolado por onde a gente passa. Porque vai destruir a grandeza do diabo, vai desmoralizar o inimigo. Por onde você passar, vai prevalecer a sua opinião, vai prevalecer a sua visão, o seu Deus. Vai prevalecer o seu Deus. Amém? Então, aí está falando de uma forma natural para poder você entender espiritualmente. O que significa isso? Diante, parece um jardim de ilusão, de mentira, de falsidade, de engano. Mas a hora que nós vamos chegando, nós vamos destruindo essas coisas. Colocando a nossa confiança em Deus, a nossa esperança em Deus, colocando em prática aquilo que Deus está nos ensinando. E isso vai caindo, vai destruindo, vai se arrebentando tudo diante de nós e vai ficando para trás. Amém? Continua lendo, por favor, filho.
Como o estrondo de carros sobre os
cumes... Como o quê?
Como o estrondo de carros... Sobre os cumes dos montes irão eles saltando, como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso ordenado para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos são como a tisnadura na panela. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e irá cada um nos seus caminhos, e não se desviarão da sua fileira. Ninguém apertará a seu irmão. Irá cada um pelo seu carreiro. Sobre a mesma espada se arremessarão, e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão às casas, pelas janelas entrarão como ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão seu resplendor.
Ó, tamanha vai ser a força, tamanha vai ser a disposição desse povo, que a hora que você, por enquanto, chega, você está aí assim, né, desanimado, você não está ainda confiando, mas você, quando você vê, começar a perceber que os problemas estão caindo, que você está realmente superando, vendo milagres. Isso vai dando uma força para o povo, porque cada um, ele fala que cada um vai fazer isso separadamente. Quem fizer. Eu estava lembrando aqui, agora mesmo uma irmãzinha falou bem assim, que ela tinha que pagar um curso na escola de... E ficava 1.500, mais ou menos, 1.400. Ela não teria condições de pagar. E, inesperadamente, ela... conseguiu a bolsa lá, vai pagar os 1.400, ela ganhou a bolsa. Aí ela, será que foi Deus? Se você, que hora que vai ser Deus? Né? Que hora então que você vai dizer que foi Deus? Então é assim quando você começar realmente. Porque o grande problema da gente é a incredulidade. Às vezes é achar, não, isso foi Deus, não, isso não foi Deus. Que hora que vai ser Deus? Qual é o obstáculo que foi colocado diante dela? Pagar os 1.400. Essa foi a barreira. Não, eu não posso roubar. Eu não posso fazer outra coisa para poder tirar esse dinheiro. Porque muitos, às vezes, falam, não, só Deus para poder me ajudar. E Deus ajudou. Né, dona Geni? Então, a hora que nós começarmos a ver, nós não tivemos, né, nós não temos tido casos de doenças, de enfermidades graves, de que Deus tem resolvido os problemas da gente. Mas que hora que é Deus? E o demônio, que hora que foi Deus? Amém? Então o povo vai passando e vai derrubando. Então nós vamos passando por cima dos problemas. Qual é o seu problema? Ah, o meu não tem jeito, o meu é grande demais. Não existe. Não existe tamanho de coisa, de inimigo que Deus não possa passar por cima. Ele vai passar com o seu povo, ele vai passar com a gente, conosco. Não tem outra maneira, não. A palavra de Deus para cumprir precisa do povo. A palavra de Deus para cumprir precisa de nós. Amém? Vou repetir, Deus vai passar por cima do inimigo com a igreja, através da igreja. Isso, para o diabo não tem coisa que mais ele ira, mais ele, com raiva, ele fica aqui, ó. Ele ficava mais preto, o diabo que ele ficava mais preto, porque a igreja estava devolvendo, ele ficava irado. Amém? E interessante que quanto mais difícil for a coisa, mais Deus quer resolver. Quanto mais difícil. Você leva uma coisa assim encardida para Deus. Você leva um trem assim que você não funciona. Deus é aí onde Ele quer mostrar para você que Ele é Deus. Saberá que eu sou o Senhor. Sabe a tristeza que a gente tem? É porque a gente ainda não confia no Senhor. Continua lendo. Joel 2 vai cumprir. Joel 2 vai cumprir na nossa vida. Amém, gente? Amém. Senão Deus vai ter que arrumar outro povo. Você fala, Senhor, não precisa. É comigo mesmo. Amém? Eu estou aqui me alistando. Está aqui o meu nome aqui. Pronto. Continua.
E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível.
Volta aí, você está qual versículo?
11.
11.
E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer?
O que, que você viu de interessante aí nesse versículo? Hã? A Lu está dizendo ali, fala lá, Lu. Executará a sua palavra. O que, que Deus está fazendo? Executando a sua palavra. Não vai ficar um tio, não vai ficar nada que não cumpra. E você diz, Senhor, faz em mim a tua vontade. Cumpra essa palavra em nós. Cumpra em nós essa palavra. Amém? Amém, gente?
Amém.
Amém, continua.
Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto.
Isso, nós vamos chorar a vida inteira, amém? Chorar, nós não vamos parar de chorar, de reclamar, de murmurar, né, de pedir, Deus, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. nunca a gente vai estar conformado para que a palavra cumpra. Nós vamos sempre estar querendo. O jovem vai estar querendo, a jovem vai estar querendo, amém? O velho vai estar querendo. Sempre nós vamos estar dependendo de Deus. Sempre nós vamos estar dependendo de Deus. O jovem querendo as suas coisas. O velho desentupir as pontes, as veias, né? E assim vai indo, os gordos querendo emagrecer. Senhor, tem misericórdia de mim, tal, e assim vai indo. Sempre nós vamos depender de Deus. E quando nós estivermos confiando cada vez mais, nós vamos sempre depender dessa misericórdia de Deus. E nisso é que as coisas vão acontecendo. Cada um vai saber que o Senhor é Deus. Que o seu Deus é Deus Todo-Poderoso. Ele pode. Amém? Ele convence você de uma forma, convence você de outra forma. Ele vem e faz um milagre na sua vida, faz uma graça para você, e assim ele vai edificando, construindo para ele uma nação, um povo santo. Amém, gente? Oh, não interessa o problema. Experimenta. Fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vou abrir a janela do céu e não derramar sobre você uma bênção. Não importa o problema. Porque às vezes a gente fica pensando, mas não vou pedir a Deus isso, porque isso é... Né? Eu não... Experimenta pedir, ué. Não é não? Eu não vou pedir a Deus isso, isso eu não tenho coragem de pedir. Pois peça a Deus, amém? Pois peça a Deus, você vai ver coisa tremenda acontecer na sua vida. Se Deus não quiser, também Ele vai te consolar. Né? Ele vai te consolar. Continua.
E rasgai o vosso coração.
Isso. Pronto. Chora. Quem não chora não mama, né? Pede, rasga o seu coração, confessa ao Senhor, diz para Ele que você nunca precisou tanto, que você nunca sentiu tanta falta. Rasga o seu coração. Amém? Vai.
E rasgai o vosso coração, e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. E rasgai o vosso coração, e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se.
Muitos irão querer o seu Deus. Muitos irão procurar o nosso Deus. Porque quando eles souberem que o nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus que tremendo, é um Deus que tem feito na sua vida, as pessoas irão querer, né, converter ao nosso Deus, converter ao nosso Senhor. Não é isso que Deus quer? Salvar o homem? Agora, como é que vai tirar a pessoa lá para poder colocar num lugar onde só tem problema? Tirar a pessoa para poder colocar num lugar onde só que as pessoas não têm amizade, que as pessoas vivem aborrecidas, que as pessoas vivam brigando uns com os outros. Não. Nós vamos fazer inveja. nós vamos fazer inveja. Todo mundo vai querer o nosso Deus. Irão converter ao nosso Senhor. Amém? Nós não estamos aqui iludindo a pessoa, enganando a pessoa, não. Porque quem vai fazer isso é você. Nós não estamos enganando. Porque quem vai conhecer, porque lá nós não vimos, lá em Hebreus 8, ninguém vai ensinar a cada um. A própria pessoa vai saber quem é o Senhor. A pessoa individualmente, mesmo será ensinada por Deus. Amém? É isso, é você mesmo. Porque é importante que você peça a Deus e que você tenha a recompensa, porque a fé sua, como Jesus falou, né, faz conforme a sua fé. Eu preciso da sua fé. Amém, gente? E o inimigo tem tentado de todas as maneiras, porque parece que ele, parece que a gente vai chegando, e o inimigo tem se levantado. Amém? Continua, por favor.
Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção.
Eu tenho certeza. Continua.
Em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus, tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre vós: onde está o seu Deus?
Amém. Então Deus está convocando, tá? O noivo, a noiva, tá? Ó, saia da sua recâmara, né? Convocando os velhos, os jovens, os filhinhos, os anciãos, os sacerdotes, a união, convocando todos nós, para não ficar esperando ninguém por ninguém, e que todos peçam a Deus, ó, todos peçam a Deus: poupa a teu povo, Senhor, poupa o seu povo, ajuda o seu povo a te encontrar, ajuda o seu povo a buscar a Deus, a querer Deus, a amar a Deus. Amém? Aleluia. Amém mesmo. Louvado seja o nosso Deus. Amém. O que mais, hein? Continua, filha.
Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá a seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles sereis fartos. E vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto. A vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia, no primeiro mês, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o purgão e a aruga, o meu grande exército que enviei contra vós, e comereis abundantemente e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente.
Amém. Então, pensando aqui, né? Quantos não quiseram, quantos não leram essa promessa, quantos não quiseram, algum tempo, usufruir disso? Mas Deus estava guardando isso para um determinado momento, para um dia que ele falou, um dia que ele ia realmente precisar disso. E o versículo 26 fala assim: comereis abundantemente e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. Olha o que, que foi que levou o povo a proceder de maneira correta. Por causa da maneira como Deus agiu. Amém? Pelas grandes coisas que Deus fez, não tinha outro jeito a não ser acreditar e confiar nesse Deus. Só que nós estamos partindo do zero. Algum tempo atrás, há uns 40 anos atrás, Deus já vinha falando conosco a respeito desse povo. Amém? Tem uma música da Hélia que ela baseou nisso aqui, nesse Joel capítulo 2. Lá, uma pregação que nós fizemos em Pires do Rio, há uns 40 anos. Mais ou menos. 30, sei lá. E a Hélia fez essa música e ela tem até hoje. Deus já estava falando conosco naqueles dias o que ele iria fazer. Nós estamos aqui já marchando ainda na mesma direção. Amém? Continua, filha.
E comereis abundantemente e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. Amém. E o meu povo não será mais envergonhado.
Amém. E vós?
E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus.
É, coisa que muita gente ainda não acredita, coisa que muita gente ainda não entendeu, coisa que a gente ainda, muitos de nós ainda falta, né? Até comigo mesmo. Eu tenho pedido a Deus um algo mais. E Deus está dizendo aqui, vós sabereis que eu estou no meio de vós. E que eu sou o Senhor vosso Deus. E ninguém mais. Eu sou o Senhor vosso Deus e ninguém mais. Só eu. E o meu povo não será envergonhado para sempre. Muitas vezes fomos envergonhados. Fomos. Mas não seremos envergonhados para sempre. Continua, filha. Falta só um pedacinho.
E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões.
Olha, isso começou no dia de Pentecostes. Deus deu uma amostra. Deus deu uma amostra nos dias de Pentecostes do que ele fará agora no fim. Porque a hora que Deus derramar o Espírito dele, realmente, em abundância, como ele está prometendo aí, quando você começa a ter visão, sonho, essa coisa toda, aí você vai acreditar mesmo, é claro, você vai estar vendo. As coisas estarão acontecendo. Ele disse, olha, e vai ter visões, sonhos, você vai colocar a sua mão e a coisa vai acontecer, etc. Só que aí, gente, aí, nesse dia, somente para aqueles que vêm crendo lá de baixo. É para o povo dele, não é para todo mundo que quiser, não. É só para o povo, aquele que vem carregando a arca. Aquele que creu quando nada parecia certo. Creu quando tudo parecia errado. Amém? Estes então irão ser recompensados. E Deus disse, eu vou derramar o meu Espírito. Houve uma amostra nos dias de Pentecostes. Lá naqueles dias, houve uma pequena amostra do que a coisa pode acontecer. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Certo, Dora? Pronto, minha filha. É isso aí. Amém. Para a gente encerrar então, né? Deu para entender aí, gente? Vocês concordam? Então, Renata, dá o microfone ali para o Luiz. Vamos ver o que o Luiz tem a dizer.
Bom, Rocine, eu não acho que não vou dar conta de falar o que está dentro da minha alma. Mas essa reunião é tudo que eu precisava ouvir. Me animou muito.
Como?
Essa reunião foi tudo que eu precisava ouvir. Me animou muito. Uhum. Porque quando a gente vai olhando para a situação que nós hoje nos encontramos, desanima. É. E essa palavra veio para renovar a esperança da igreja de ser esse povo.
Amém.
De que Deus não esqueceu da promessa dele e que se a gente realmente decidir fazer a vontade de Deus, obedecer os mandamentos, ele vai cumprir tudo isso que está escrito no nosso meio. Esse povo aqui que não parece valer nada, né? Mas que Deus vai fazer essas coisas tremendas que a gente está ouvindo agora do Senhor e que eu acho que eu e muitas pessoas já tinham desacreditado que isso iria acontecer conosco. Amém. E me alegra muito mesmo saber que vai depender agora só de nós, porque da parte de Deus.
Amém. E ele está convocando?
Ele está convocando todos, desde o menor ao mais velho.
Amém.
Nossa, me animou muito. Estou com vontade de sair correndo
até o noivo, casa. Né, o noivo.
Até o noivo,
que tinha um tempo, né? Depois, o noivo tinha um tempo, um ano, tal, agora não tem mais esse tempo, não. Vem, gente. Até o noivo vai ter que correr.
Correr.
Amém? Amém? E aí, o Lucas? E você, Lucas? Fala aí, Lucas. Você é o ano? Não, eu não sei. Fala? Então fala amém. Então.
Amém.
Amém. E o Zacarias?
Amém. Eu estava
que vendo o Luiz falando e vendo o senhor ali, essa determinação, essa empolgação, achei interessante essa visão também, que está mostrando que a igreja está devolvendo para o diabo, que é dele, e mostrando que ela está querendo, que ela está desejando, que o senhor tem falado, essa fé, essa esperança, e me animou também a continuar esforçando.
Amém.
E lutando por essa causa.
Aleluia. E o Hermoso?
Amém. Não, de fato, a gente fica muito mais animado, né? Quando a gente começa a ver a palavra de Deus se cumprir na nossa vida. É. Nossa fé fica totalmente diferente. É. E, por exemplo, tem muito tempo que Deus está falando conosco acerca do dia do Senhor. Tipo, o que vai acontecer e vai, parece que vai ficando perto, né? Ele vai, tipo assim, avisando para a gente poder mudar nosso comportamento, né? Para ele poder cumprir a palavra dele na nossa vida de verdade.
Uma coisa que ele está exigindo de nós é
cumprir os mandamentos.
Os mandamentos. Prestar atenção no que Jesus ensinou. Os mandamentos de Deus. Os mandamentos. O testemunho do Senhor. Os mandamentos do Senhor. Os mandamentos de Deus foram dados à igreja. A igreja começa com ele. O povo de Deus, a igreja, começa com ele. A igreja recebeu os mandamentos do Senhor. Lá ele estava dizendo que ele ia dar os mandamentos, que ele ia dar os mandamentos. E a igreja, ela recebeu os mandamentos de Deus. Ela começa com Jesus Cristo, esse povo agora, né, o primogênito, o primeiro filho de Deus, foi Jesus Cristo, o unigênito, o único, né, e nós estamos sendo adotados, tornados filhos de Deus. Então, os mandamentos foram dados para a igreja. Quem recebeu os mandamentos de Deus foi a igreja. É bonito isso. Amém? É tremendo isso. Amém? Amém. Ramiro, estou. Um minuto para você, Ramiro. Só um minuto. Não adianta você querer.
Não, mas amém. Não precisa nem um minuto. Só dizer que eu concordo. E como o senhor falou, é para cumprir nessa época agora. Não era antes, não. É para esse, é para agora. Agora a igreja tem que, todos têm que se levantar. Falar, senhor, nos ajuda, porque a situação é difícil. Mas o senhor prometeu, já avisou que ia ser difícil. E o senhor está do nosso lado. E vai cumprir isso nessa igreja, nesse povo.
Quem recebeu, volto a dizer, quem recebeu?
Amém.
Os mandamentos.
Amém. E aí no fim fala assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Amém.
Então agora é invocar o nome do Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Devolver o diabo que é dele. Falou, Senhor, nós não queremos. Não quer nada que é do diabo. Toma, Senhor, e vai embora. E eu queremos. É o Senhor. Tem que confessar isso. Tem que confessar.
Amém. Amém. Vamos então curvar nossas cabeças, agradecer a Deus, Wender Popovic, Suzy, quer tocar aqui ou não? Amém, Senhor. Pai nosso que está nos céus, Pai nosso que está nos céus, Senhor, obrigado a Deus, porque nós fomos achados dignos de receber essa missão, de termos sido convocados por Deus, chamados, escolhidos para receber do Senhor a bandeira, o estandarte, de fincarmos essa bandeira sobre a tua palavra. E sobre a tua palavra, nós estamos lançando a rede. Nós estamos confiados no nosso Senhor. De fazermos conforme o Senhor nos tem ensinado. Colocarmos em prática os mandamentos do Senhor. Muito difíceis para os nossos dias, muito complicado às vezes para o tempo em que nós vivemos. Onde o homem tem se mostrado cada vez mais soberbo, orgulhoso. Onde a vaidade é forte. Onde a usura, a ganância é grande. Onde o homem tem se tornado duro em relação a Deus. Mesmo assim, o Senhor tem colocado em nós a sua confiança, tem nos dado a sua palavra. Graças te damos. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Pai. Renova a nossa fé, o nosso amor por ti. Renova, Deus, a nossa esperança. Nos faça realmente acreditar que tudo concorre para o bem daquele que ama o Senhor. E que o Senhor proverá, continua sendo Deus que provê todas as coisas, que nos ajuda, que nos alivia, que nos dá força. Por isso, Pai, nós te pedimos, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia.
Senhor, um só louvor. misericórdia.
Clamamos, Senhor.
Misericórdia. Arrependido clama por mim, por misericórdia.
Ouça um clamor,
ouça um clamor, como em Pentecostes um povo arrependido clama por mim,
por misericórdia.
Por misericórdia. Senhor,
o
só louvor clama por mim, por misericórdia.
Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenham todos uma boa noite. E a paz do Senhor seja com todos.